Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Júnior Silva, fundador da Anábolo.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E eu quero te fazer um pedido. Siga o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast e deixe uma avaliação. Isso é muito importante para que possamos atingir mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Júnior, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Olá, Sérgio. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Um grande amigo, um grande parceiro. Está com a gente aí desde o início, quase chegando em São Paulo. Logo em seguida, foi uma das pessoas que eu conheci. É fantástico. Obrigado. Que mais um episódio vem para a mesa e é uma enorme satisfação que estou aqui e quero compartilhar um pouquinho da nossa história.
Legal, Júnior. Júnior é um dos caras que eu fiz, tive a oportunidade de fazer uma amizade aí no mercado imobiliário, mais um amigo que o mercado imobiliário me proporcionou e um cara que tem um entendimento fantástico do mercado. Nós vamos conversar sobre essa história da Anápolis, sobre tudo que está acontecendo no mundo hoje e muito sobre esse mercado de lançamentos, que é um mercado onde a Anápolis atua fortemente. Júnior, conta para mim o que é a Anápolo e por que esse nome da Anápolo, muita gente não sabe a origem do nome.
A Anápolo teve uma origem, um nome engraçado, vou contar um pouquinho, mas para que todos entendam, a Anápolo hoje é uma plataforma de CRM, né, focada no mercado imobiliário, em que hoje a gente atende centenas de construtoras, onde controlamos desde a gestão do lead, ali o funil, as etapas e integrações, até a assinatura do contrato, com a simulação de proposta. Então, toda aquela jornada de compra, até o cliente visitar o stand, até ele entender qual é a condição de pagamento, a tramitação de documentos e a assinatura do contrato, seja digital ou não, e até mesmo o pagamento das comissões, é onde a Anápolis atua hoje, com uma plataforma completa que oferece todas essas funcionalidades para facilitar, no caso, a gestão dos incorporadores e imobiliárias e melhorar essa experiência da jornada de compra de imóveis. Até recentemente, a gente falando de melhorar, até fizemos uma coisa bem ousada agora em meio à pandemia, que foi o e-commerce. Você ficou sabendo um pouco, mas todos vão entender, que é basicamente para o cliente conseguir comprar um imóvel online, ali com a assessoria do corretor online, mas todas aquelas ferramentas de tabela, preços, condições, estava na mão do cliente junto com o corretor também. E aí esse nome Anápolis, né? Surgiu em 2005, hoje já são 15 anos que a Anápolis está no mercado. Ele surgiu na época, não foi nenhuma empresa que estudou, foi um nome provisório, porque foi fundada pelo Helder Anápolis, né? Comigo o Helder, meu pai, junto com o Charles, que também é meu irmão. Então a gente começou lá atrás e estava fazendo uma tela chamada Análise de Proposta, que é onde faz o simulador do PV. E aí precisava dar um nome, falei, cara, precisando de um nome, a empresa está no quinto cliente, no sexto cliente. Bota de análise de proposta Anápolis, E aí depois a gente estuda com a agência qual é o melhor nome, marca. Só que o negócio pegou, rapaz. Não conseguimos mudar, né? Hoje está aí com mais de 130 mil usuários usando a plataforma. E como é que muda o nome agora? Não muda, né?
Não, essa história do nome é muito boa, porque tem muita empresa aí que contrata consultoria, agência para investir milhões e pensar numa marca, e o nome saiu basicamente do que era feito, do que vocês entregavam para o mercado.
Era, sem muita criatividade, o nosso jeito, né, que é o jeito família, mas obviamente o senso de dono, pegando e precisava, a gente como startup, né, quando você começa a pensar nas coisas, você é equipe, né, Sérgio? Você sabe bem como é que funciona. O marketing é você, financeiro é você, administrativo. Então, a marca saiu da... talvez, eu não sei quando foi as marcas das suas empresas, se todas elas, obviamente, você é especialista no assunto em marketing, né? Mas eu não sei se você pegou alguém para fazer a parte da marca, trabalho de construção. Você chegou a ter isso, não?
Não, aqui foi, a gente criou tudo em casa também, e pensando em domínio e instituto de patentes de marcas, a gente tinha que olhar um pouquinho de tudo para criar o nome. Né?
É, a gente foi ver isso tudo depois. Mas só o domínio que precisava. Domínio.com.br está ali, então é esse domínio mesmo.
E aí, falando um pouquinho da criação da Napro lá atrás, nós estamos gravando agora em novembro de 2020, onde muitas vezes você tem que explicar para o incorporador, para a imobiliária, para o construtor, o que é o Anapro. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, era mais difícil vender o Anapro, vender a solução?
Sérgio, muito mais difícil, né? Porque, primeiro, a gente tinha um grande desafio. A gente nasceu num sistema em nuvem, só que, obviamente, em 2005, era o servidor ali na nossa escritório net, né? Que era uma kitnet. Então, era um servidor local, mas web. E era o desafio internet. Né? Então, imagina a gente vender um software web, numa era que, apesar da internet estar ali em todo lugar, mas não tinha essas bandas largas com fácil acesso, preço baixo. Então, a gente tinha que, primeiro, convencer o cliente da ferramenta, que ele falava assim, eu tenho exclusividade com tal imobiliária, ela me faz tudo, me entrega toda a gestão, me entrega a venda e só me cobra a comissão. Quem tem que pagar o sistema é a imobiliária, não concordo. Que seja eu, aí a gente tinha que lá persuadir para que ele tivesse a informação para poder tomar a decisão no futuro com inteligência de mercado para os próximos lançamentos, qual que era o perfil do cliente que estava comprando, e assim a gente foi conquistando. Obviamente hoje, né, isso está muito mais maduro, esse conceito de sistematização do processo CRM, de indicadores e o quanto que isso melhora em tanto conversão, performance, mas anteriormente, Sérgio, era negociações extensas. Né? A gente tinha limitação, o escritório era em Brasília, então a gente focou muito no crescimento em Brasília, só que no início, ainda mesmo assim, a gente não focou em crescer como software. Né? A gente focou em crescer como uma consultoria de negócios. Então o Helder, que era o fundador da empresa, ele sempre foi e prestou consultoria para diversas incorporadoras em Brasília, na parte de viabilidade financeira, né? Quanto que ia retornar, empreendimento, velocidade de vendas, definição de projeto, estratégia de lançamento. E nisso ele sentia deficiência. Cara, eu não tenho nada para controlar essas vendas, tá? Bagunçada, é um papel, ainda depende de HP, dependia muito dele de uma aprovação. E foi onde nasceu a necessidade, né? E em 2005 a gente saiu com isso, com a empresa começou em 2000. Com um software para ajudar essa operação de consultoria, né? De lançamento, de estratégia, de gestão. Só que aí, depois de um lado, outras empresas começaram a demandar mais a parte do software e a consultoria não, porque ela, às vezes já tinha uma pessoa lá dentro, né? E era a consultoria, a gente, obviamente, serviço. A receita é diferente, né? A forma de cobrar era normalmente percentual. Então, isso passou de deixar fazer sentido e a gente começou a olhar para software. Porque também, uma vez, era escalável, né? Não dependia tanto do Helder, que era a grande cabeça desse negócio da consultoria. Você sabe bem que consultoria é difícil você replicar Sérgios, né? E esse modelo está ali acompanhando, tomando decisão, não era muito escalável na ocasião. E eu e meu irmão, a gente estava muito buscando Isso também, meu pai já tinha esse apetite para escalar isso. Né? Às vezes eu falo o pai, tá, Sérgio? Até quem está nos ouvindo aqui, que é o Helder, o fundador, eu confundo aqui. Mas, e foi onde a gente começou a direcionar para software, né? E passou a vender mais, né? Porque no início era bem complicado.
Agora, falando em 2020, você ainda encontra, e eu também encontro, muitos incorporadores por todo o Brasil e nas grandes capitais, que ainda dependem de planilha, ainda dependem daquele caderninho. Esse é o seu principal concorrente hoje do mercado?
Sérgio, sem dúvidas, né? A gente fala de um potencial de mercado para nós, são quase 10 mil empresas relevantes, né? Incorporadoras e urbanizadoras. Então, quando a gente olha para esse nicho, menos de 20% desse nicho tem um CRM. Do que a gente hoje conhece mapeado, tá, Sérgio? Do que a gente tem de estudo interno. E só a Napro está batendo as suas 400 empresas, né? 400 incorporadores e 400 clientes. E maioria que entra, por exemplo, mês passado, foram quase 30 clientes adquiridos, né? Novos clientes. E a maioria não tinha nada, Sérgio. Poucos que migram de concorrente. Porque quando você está numa plataforma e a plataforma te atende bem, tem aquele trauma de migração, né? Você sabe bem, porque como empresário, você já deve ter migrado plataformas aí dentro da sua empresa. E tem um trauma. E todo mundo tem aquela certa objeção quanto a isso, né? Poxa, migrado, será que vai todas as informações? Então, a maioria dos clientes que a gente tem adquirido é que não tem nenhuma ferramenta. Alguns têm migrado, sim, pouco, é menos de... Né, eu diria que ali não é nem 20% dos novos clientes que tem uma ferramenta que está migrando para a Napro. A maioria são novos, tá? Mas esse movimento a gente tem percebido, Sérgio, que ele cada vez mais tem se reduzido, né? Mas a vantagem, assim, a planilha, que eu brinco que é o SAP, né? O Sistema de Avançado de Planilhas, ele sempre vai ser o nosso concorrente, né? Mas ele tem uma limitação. Um empreendimento, eu acho que o cara vai controlar bem, né? Em planilha, ele vai se dar de bem, não vai gastar, talvez vai ter um tempinho ali, alguns erros de consistência de informação, mas não vai ter grandes prejuízos. E vai conseguir fazer bem, vai conseguir ter um contrato digital da empresa dele mesmo, sem ter o ANAP, que ele pode ali contratar uma empresa, né, de contrato digital, fazer tudo na mão. Mas quando ele começa a crescer, esse cara começa a entender a necessidade de uma plataforma e ele começa a olhar para o vizinho. Que você usa aí, cara? Você está grande? Aí é onde a hora que o vizinho fala, cara, você tem que conhecer um CRM, conheça a apresentação. Sérgio, uma dúvida, eu tenho certeza, assim, mesmo o cara que usa planilha, quando a gente apresenta a plataforma, ele percebe que tem muitas diferenças, tem várias dores que são comuns no dia a dia dele que vão deixar de existir. Então esse cara acaba optando, e agora principalmente, né, na Napro a gente criou um modelo de precificação modularizada para atender desde o pequenininho, né, até aquele cara, porque antes a gente vendia o Anapra, a gente brincava, falava, cara, você precisa de um carro popular, eu estou te vendendo uma Ferrari. Né? E às vezes ele estava ali só usando o básico, mas era o modelo que a gente praticava, e aí agora a gente mudou isso para que o pequeno consiga usar. Então, essa planilha, a briga dela está ficando menos por conta do modelo de precificação e que a gente adaptou o software mais para atender esse pequeno, para que quando ele cresça... A Napro cresça junto com ele dentro da empresa dele.
Agora, falando um pouquinho das soluções que vocês oferecem para o mercado. Você tem tanto a parte do CRM, que é muito conhecida, quanto a parte do Anapro Vendas, que foi um dos grandes produtos criados pela Napro e que conquistou grande parte do mercado. Como é que você interliga esses dois produtos e explica um pouquinho o que cada um faz?
Ambas as soluções, né, a principal dela é o Anapro Vendas, que o precursor de toda a empresa, né, foi o que nos fez chegar aqui. A gente começou focado na transação, porque era a dor principal do Helder, como fundador da empresa nas consultorias, né? Era o dia do lançamento, aquele tumulto de pessoas, como é que resolvia, dava celeridade naquele processo para entregar a proposta, documentação, contrato, que era uma série de dores que tinha, contrato voltava errado. Então a gente focou muito nisso e até 2009, onde em 2008 para 2009 a gente teve a proposta de uma grande construtora do país para desenvolver essa parte do atendimento. do lead, né, do topo do funil, vamos chamar assim, da integração com as redes sociais, com os portais imobiliários, sites, para que pudesse distribuir entre os corretores do time dele. A conversa começou assim, cara, eu só quero fazer um chat, eu só quero, é só uma ferramenta de chat que você inclui aí no Anapro Vendas aí, é só um chatzinho, um chatzinho, virou depois um baita CRM hoje, que está em centenas de incorporadoras, que foi para complementar essa primeira etapa da jornada de compra, em que a gente não focava. Foi onde a gente falou, cara, vamos pegar e contemplar toda a jornada de compra, desde o topo do funil até a assinatura do contrato, até a assinatura ali do pagamento das comissões, e assim a gente consegue, de uma certa forma, simplificar essa jornada de compra. Foi onde a gente começou a desenvolver o CRM com essa grande empresa, com essa grande construtora. Fomos, depois abrimos em 2009 para 10, para outras empresas começarem a validar e utilizar, porque todas as ferramentas da ANAP, todas as funcionalidades que existem em ambas as plataformas hoje, Sérgio, ela não foi criada e pensada em laboratório, em programadores que saíram com a ideia, um cara de produto. Foi o cliente que era o nosso cara de produto, era a necessidade dele, era a dor dele. Então, a maioria das funcionalidades são muito bem utilizadas hoje por conta disso, porque ela nasceu da dor, então a gente nasceu, validou, prototipou, colocou em execução, e depois a gente focou em melhorar essa experiência. Foi onde, em 2014, a gente deu uma repaginada no CRM, na plataforma, para melhorar a usabilidade, melhorar a experiência do usuário, porque a gente construiu o CRM no início muito focado no gestor, na gestão. Cara, como amarrar o seu processo, como você não ter perda, como melhorar a conversão. E esquecemos do principal, que era o nosso usuário lá do outro lado para alimentar as informações. Então, a gente investiu muito em 2014 nisso. Repaginamos toda essa parte do CRM e o Vendas agora também para melhorar essa experiência dos usuários. E assim construímos uma plataforma que cada vez mais tem caminhado para ser uma plataforma 360 graus para que ele possa acompanhar toda a jornada de compra dele. Então, hoje, graças a essas implementações, essas funcionalidades, essa ferramenta do CRM e o Vendas, você consegue ter um acompanhamento fiel do funil. Exemplo, dos leads que entraram, quantos leads visitaram, ou seja, dos que vieram lá do Imóvel K, do Facebook, do LX, de onde seja, quantos desses leads visitaram? Dos que visitaram, quantos fizeram propostas, para saber assim, cara, beleza, visita eu estou gerando. Então, tem um primeiro ponto de qualificação ali. Mas será que esse cliente está fazendo proposta? Quando chega lá, está pedindo desconto de 20%, 15%. Então, são dados que hoje, por a gente atender essa jornada completa de compra, a gente consegue responder. E, de um outro lado, o empresário, o incorporador, o dono da imobiliária, o corretor, consegue ter muito mais um direcionamento para o marketing, da própria atendimento dele, do perfil do cliente. Então, a gente foi focando em cada etapa e aí se tornou essa plataforma que é hoje, uma das plataformas completas, que atende toda essa jornada de compra. Então, que saiba o número de clientes que está entrando, das visitas que estão acontecendo, das propostas que estão ocorrendo, das vendas que são declinadas por conta do crédito, que às vezes o cliente tinha uma restrição, ou algum impedimento, ou não tinha um potencial financeiro para adquirir aquela unidade. Às vezes por conta da demora do contrato. Então, todos esses principais marcos da jornada de compra, que eu chamo que é desde a pesquisa, a visita, a proposta, a análise de crédito e o contrato, hoje a Anapro acompanha com muita propriedade, com muita transparência, tanto para o incorporador, quanto para o cliente, quanto para o corretor. Então, é isso que hoje distingue essas duas plataformas. E a gente plugou funcionalidades e módulos que complementam. Então, o contrato digital é um módulo que complementa para o cliente deixar de usar o papel, enfim, ter mais mobilidade, ter agilidade no processo do dia a dia dele, porque é uma dor o cara controlar, além de motoboy, expedição, tem que arquivar 5 anos isso numa sala. Então, é uma logística complicada. O contrato digital é um desses. Tem um outro lado, a pagadoria, que é um meio de pagamento para comissões, para que o cliente não tenha que ter cheque e tudo isso. Então, foram nascendo funcionalidades que o intuito nosso é simplificar essa jornada de compra. E tanto no CRM também, telefonia, que grava a ligação, você conhece bem, mas muitos não desconhecem. Ah, você pode anunciar no outdoor, cai num telefone na recepção hoje, o convencional, né? A recepcionista atende, eu direciono para um corretor, para um celular. Essa telefonia foi com o intuito também de evitar essas perdas, então cai já a ligação para o corretor certinho, registrado no CRM, já deixa ali o número e o contato registrado, inclusive a gravação para que possa ouvir depois como é que está o discurso do time, o script, né? Então, isso são as duas principais ferramentas e cada vez mais a gente tem olhado com muito carinho para isso, tá, Sérgio? É o intuito da companhia, do OLX, com a Anapro, quando começamos a conversa uns 3 anos atrás, né? O intuito era como que a gente pode trazer uma experiência melhor com tecnologia, né? Ali eles chamam de anunciantes do lado deles. Como é que a gente pode empoderá-los, tanto o corretor quanto o anunciante, com a ferramenta para que a gente melhore, no final do dia, a experiência do comprador final. Então, é isso que a gente respira aqui do nosso lado, todos os dias, tentando melhorar, inovar, né? Que não, você sabe bem, no meio de tecnologia, inovação é o segredo do sucesso, né?
Com certeza, Júlio. Nós já vamos falar da OLX. Antes de falar da OLX, eu quero frisar esses dois públicos que você trabalha, que principalmente o gestor, né, ou o dono da incorporadora, ou o gestor comercial, o gestor do marketing, mas você também tem a figura do corretor, o corretor de imóveis, que utiliza a parte do CRM. Como é que você trabalha com diferentes públicos, principalmente nessa parte de capacitação? Porque ele pode ser uma pessoa que vai influenciar na continuidade do uso da ferramenta dentro da empresa, quanto ele pode ser uma pessoa que vai te indicar quando ele for para outra empresa, olha, você tem que usar o Anapro, porque o Anapro te resolve. E eu sei que tem muito caso assim também. Quando ele muda de empresa, ele quer levar a solução para a nova empresa.
Hoje, Sérgio, até para você entender, 60% dos clientes que a gente fecha são de indicação. Né? E muitos também de indicação de corretores. Então, hoje, a gente entende a importância que é... Eu brinco assim, quem nos paga, quem nos patrocina é o incorporador, né? Mas quem nos mantém é o corretor, é os usuários que usam no dia a dia, que estão ali na frente. Porque é o que você falou, cara, ele, se não tiver incorporador, não vai ter informação e, consequentemente, ele vai cancelar, né? Porque você não compra uma ferramenta para não ser usado. E esse corretor hoje a gente tem olhado com muito bons olhos, porque... O turnover, infelizmente, é alto, né? O cara entra numa empresa, sai, às vezes, na semana seguinte, às vezes fica 10 anos, mas é mais difícil. Mas, com isso, a gente teve que criar facilidades para treiná-los. Né? Então, temos ali, criamos a Universidade Anapro, que não só traz conteúdos voltados para o usuário, para a utilização da ferramenta, mas traz conteúdos também sobre o mercado. E também disponibilizamos toda terça e quinta um webinar com um especialista de treinamentos nosso, que é o William, e que ele faz toda essa capacitação dos usuários com temas aleatórios e sempre gravando isso para ficar disponível para os usuários. Mas quando o cliente também, Sérgio, adquire a Anapro, né, ele tem treinamentos exclusivos voltados para a empresa dele, além dos webinar, né, onde a gente capacita cada equipe dele. Seja ele com 32 imobiliárias, com uma imobiliária, com 10 mil corretores. Né, a gente faz a capacitação do treinamento deles, tanto no CRM quanto no vendas. Obviamente, no vendas, o corretor, normalmente, as empresas limitam um pouco mais para que ele não tenha que se preocupar com o contrato, com esses detalhes. Então, o treinamento é mais de lançar a proposta, a condição comercial. Muitos corretores falam, Júlio, é muito fácil, já conhecia, já conheço a Anapro, já usei em tal empresa. Porque esse que é o legal da Anapro, né? A mesma plataforma que roda numa incorporadora aqui em São Paulo, roda numa incorporadora em Fortaleza, roda em Brasília, em Goiânia. Então, a gente até tem estudado para olhar uma certificação Anapro para o corretor, para que ele possa isso virar um mérito dele. Poxa, legal, você usa Anapro, já sou certificado Anapro, já uso aqui, já assisti todos os cursos. Então, é importante o meio da gente manter ele próximo. E a gente tem agora muito, muito mesmo, criado ferramenta para o próprio corretor. Então, um exemplo, a iniciativa que lançamos recentemente, que foi depoimento de corretores que a gente ouviu, né, e sugestões deles, foi vários corretores, por mais que ele faça parte de uma grande construtora, Sérgio, ele sempre criava aquele PPT, né? O PowerPoint dele, a apresentação do produto, com a fonte maior, com as fotos copiando e colando. Por quê? Ele não queria dar o site para o cliente. porque o cliente poderia se inscrever, se cadastrar novamente, e aquele receio dele de ir para outro corretor, ele perder a venda. Então, a maioria dos corretores sempre ficava construindo material, copiando e colando para não dar o site para o cliente, para não direcionar o cliente para o site, ou direcionar ele para uma ferramenta. E aí nós criamos, agora, tem 3 meses que lançamos, o site do corretor. Então, ele tem um site para cada produto que ele consegue compartilhar com o cliente dele pelo WhatsApp ali já, da Anapro. Não tem custo nenhum, né? Basta ele ter acesso àquela empresa que ele comercializa os imóveis, ou está cadastrado na empresa para poder ter acesso aos imóveis daquela construtora. Ele consegue compartilhar o próprio site dele com o cliente dele, onde o cliente não vê marca de construtora, não vê contato nenhum para ligar, a não ser o botão verde chamando a atenção, fale agora comigo no WhatsApp, Júnior Silva, que quando o cliente clica, já vai aquele automático no WhatsApp ali, olá, estou interessado ali no empreendimento tal, isso, isso, isso. Então, os corretores adoraram, falaram, cara, eu ganhei, eu ouvi de um, agora eu vou vender 60% a mais, obviamente que tem um pouco de exagero, mas o que ele falou assim, Júnior, eu perdia muito tempo construindo PowerPoint de produto. É, agora meu cliente navega, ele já tem um botãozinho, ele me clica, fala que está interessado, eu já chamo ele ali para uma conversa, para um meeting, ou para um stand, para uma visita. Então, essas iniciativas, cada vez mais, Sérgio, a gente vem olhando para o corretor, afinal, e imobiliária, são as grandes massas, né? Estamos falando de mais ou quase 500 mil corretores hoje no Brasil inteiro, né? E muitos desses estão ali se tornando autônomo. Porque antigamente não era autônomo, porque aquele imóvel, aquele empreendimento estava com exclusividade numa grande empresa, numa grande imobiliária. Mas hoje esse cara, ele é um ex-diretor, é um ex, ou era um bom tal, já consegue gerar o próprio lead no Facebook da vida, no Google. E esse cara já tem nos procurado para ter o próprio CRM. E mais do que isso, buscando mais informação. Então é um nicho que a gente tem olhado com carinho, né? Obviamente o nosso foco ainda é imobiliária incorporadora, mas não deixamos de olhar para ele, e por isso que a gente tem criado cada vez mais funcionalidade, facilidade, porque ele que é o nosso replicador, Sérgio, é o nosso usuário, é o nosso replicador, é o nosso parceiro, e que a gente quer sempre cada vez mais empoderá-lo com tecnologia, porque assim no final do dia, de novo, a gente simplifica mais, fica mais claro para o corretor, para o cliente.
Os corretores autônomos é um mercado que está crescendo muito no Brasil inteiro, e eu acredito que essa tendência veio para ficar. A gente tem cidades aí no Brasil que os corretores autônomos representam uma fatia importante aí na parte das vendas, principalmente desse mercado de lançamentos. Agora, falando um pouquinho sobre o atual momento que a gente vive, né? Nós estamos gravando agora em novembro de 2020, foi um ano atípico, né? Um ano de pandemia global, um ano onde muitos processos foram acelerados, muitas tendências. O que você viu nesse ano de 2020 de aprendizado? Quais tendências foram aceleradas e que vieram para ficar? O que você espera aí dessa virada do ano para 2021, Júnior?
Sérgio, apesar de ter sido um ano difícil, né? Enfim, pandemia é sempre um tema que é bem discutido, mas o que eu vi de pontos positivos, tá? Porque negativos são conhecidos de todos, mas pontos positivos, ele deu muita celeridade para muitas empresas que não acreditavam nessa digitalização. Um exemplo foi o contrato digital. Sabe, eu comecei o ano com, acho que foram 3 clientes contrato digital. Eu já tinha, pô, solução inovadora, cara, você ia resolver várias dores. Eu pensando em sustentabilidade, várias coisas quando a gente lançou, né? Eu falei, cara, não tem alguém que não vai querer. Aí eu fui bater na cara do vidro. Não, contrato digital, ninguém vai assinar um contrato digital de R$1 milhão de imóveis. Sérgio, pandemia. Dê mais 15 dias, tá? Deu nem um mês. Fechei 20 clientes com contrato digital em menos de 20 dias. Então, você pega todas as vantagens que tiveram. Poxa, fora o apelo sustentável, né, de papel, tramitação, a morosidade de ter que arquivar, o cara, redução de custo com espaço, né, com tempo. O cliente hoje assinava de qualquer lugar. Eu ouvi depoimento de clientes que comprou no Canadá imóveis aqui em São Paulo, né, e assinou em menos de 24 horas. Cara, antigamente ele ia ter que se deslocar até a embaixada, reconhecer firma, né, lá no consulado, enfim, mandar para o Brasil, Olha a logística, quanto que a gente resolveu e simplificou, pensando numa forma geral. Outro ponto que eu achei muito positivo também, e achei extremamente positivo, foi a educação dos usuários. Sérgio, eu tive muita procura, a participação em webinar, que a gente fazia antes algumas coisas, você deve ter percebido também, o apetite por conteúdo. Eu achei incrível as pessoas cada vez mais participando em webinars, conteúdos incríveis, webinars cheios. Então, isso foi um pouco da mudança da pandemia, que eu acho que o cara em casa, ocioso, falou, cara, será que vai ser de mim agora? Eu vou estudar, vou meter as caras. E as pessoas viram que isso tem resultado. Tem hoje pessoas que começou no início da pandemia, amigos meus, a estudar, olhar para marketing. Hoje é um cara que está gerando o próprio lead, está tendo seus resultados, está já querendo montar o seu próprio negócio. Então, isso tudo foram muitas energias positivas, algumas mudanças na parte de lançamento também, do incorporador, de pensar mais nessa mobilidade, mais na autonomia para os vendedores. Então, dá mais responsabilidade, empoderando mais ele. Então, o que, que eu vejo para 2000, que eu espero para 2021? Que eu acho que isso ainda vai continuar, ainda como continua hoje, no quesito de aprendizagem, que os usuários ficaram... acho que quando você cria ali o hábito de conteúdo, você começa a ver que está dando certo. A gente tem percebido aí que esse apetite vai continuar e que as empresas agora querem depender muito menos das estruturas físicas. Então, muitas empresas estavam com material digital 100% desatualizado, imagens, vídeos, drone, nem se falava nisso, era mais focado em maquete e stand. Já tem mudado esse conceito 100%. Então, a gente percebe que em 2021 os lançamentos já não vai mais ser aqueles como os mesmos tradicionais. A equipe de vendas está muito mais afinada, por conta dessas aprendizes, conteúdos. As empresas estão investindo muito em conteúdo. Várias incorporadoras me convidou para participar de webinar interno deles, para fazer treinamento, para dar uma enganjada no time. Isso agora, essa cerimônia tem continuado. Então, sem dúvida, eu percebo que vai ser um mercado imobiliário mais maduro, Sérgio, sabe? Tanto o cliente, o comprador, que hoje não quer ir visitar sem ter muitas informações, porque ele fala, cara, eu consigo ter parte das informações aqui e depois visitar. Então, se as empresas não estiverem adaptadas para suprir essa necessidade de informações e com informações boas, que senão ele não vai, o comprador vai estar mais maduro, está pesquisando mais, está chegando... Pela minha percepção, as visitas estão sendo mais bem qualificadas, Sérgio? Você pode me dizer depois um pouquinho da tua experiência. Então, eu acho que vai ser um mercado que faltava para amadurecer, Construção civil, na área de construção, orçamento e obra, evoluiu muito, mas na área de compra, ali, da venda do imóvel em si, faltava evoluir muita coisa. E eu acho que esse ano foi um baque para que a gente fizesse desse pontapé e 2021 ser bem melhor. Não só no quesito experiência, mas do vendedor, do corretor que está ali do outro ponto e o comprador.
Perfeito, Júnior. Agora falando do stand, você citou o stand, que sempre foi um ponto fundamental nessa jornada de compra. Durante a pandemia, a gente viu que o stand, muitos stands tiveram que ser fechados durante um tempo e as vendas continuaram. Foram criadas soluções e mecanismos para que as vendas não fossem interrompidas por conta do fechamento dos estandes. Depois, com a reabertura dos estandes, na minha opinião, eu queria entender a sua opinião, eles perdem um pouco a importância, lógico, o estande é super importante, tem a questão do decorado, mas o cliente ele percebeu que ele não precisa ir para o estande tantas vezes, que ele pode fazer uma compra remota. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Sérgio, assim, o stand é uma ferramenta de vendas assim, que é difícil substituir, por conta do ambiente criado ali, de decorado, tem um investimento alto ali, Então, hoje a gente falar que deixar de existir stand, eu acho um pouco difícil, Talvez vão começar a surgir mais lojas conceitos, não sendo na obra, porque ainda aquele tato, o tete a tete de você sentir. Eu sinto muito carro, sabe, Sérgio? O carro é um exemplo clássico. Quando a gente olha para o carro, a gente não se vê comprando um carro online. por mais que seja um carro tradicional, que você sabe que o Gol completo ali e tal, né? Você ainda quer ir lá fazer um test drive, por mais que o carro seja zero, você quer sentir que ele é seu. Aquela sensação de, poxa, tô no meu local, é a mesma coisa, é o que o stand conseguiu criar. Você vive em stands também, como eu, né? É, a gente sabe que é diferente, você entra num decorado daquele, tem todo um marketing, né, ali de feito com estratégia, talheres, mobília, né, até o cheiro do ambiente tá ali padronizado com essência bacana, que você sente, poxa, é muito diferente do digital. Mas as empresas, que acho que todas elas estão caminhando e que isso não vai ser inevitável, é o híbrido, né? É, tentar fazer um stand menor com as ferramentas de vendas ali para ajudar o time, obviamente, né? Mas eu percebo que o cliente, ele ainda quer visitar, né? Então, estão visitando. Por que, Sérgio, que eu percebo isso? É, todo final de semana, por mês, na média, tem uns 30, 40 lançamentos que saem da Anapro, né? Ou seja, uma incorporadora vai lá e cadastra um empreendimento novo e vai aquele final de semana que é algum. E aí eles me pedem consultor. Então, a Anapro manda um consultor, um executivo da Anapro, para ir lá ficar no final de semana acompanhando. Porque se ele quer, ah, cara, tem alguma dúvida, algum login de usuário que eu preciso ajustar, eu não quero que pare porque não tem ninguém da Anapro aqui, eu tenho que ligar ou tenho que falar com minha TI. Deixa o cara aqui, eu deixo o cara lá. Então, todos os finais de semana eu tenho consultores em lançamento e a gente faz as fotos. E estão lotados, né? Parece até que achamos a cura, né? Do Covid. Mas tá lotado, cara. Tá lotado o stand. E aquela, assim, o sentimento é o imóvel da vida dele. Então, às vezes, o cliente fala assim, eu não tô acostumado mais com o stand. O investidor, né? Mas quando a gente olha para a média brasileira de compra de imóveis, que o brasileiro compra um imóvel na vida, um imóvel e meio, né? Quando se falam disso, o cara quer ter aquela experiência única para ele. Eu acho que o stand ainda é uma baita ferramenta de vendas que vai demorar a deixar de existir. Pode ser que mude e reduza os tamanhos, né? Porque você sabe bem, a gente tem stands aí de 10 mil metros quadrados, stands que são gigantescos, né? Que talvez não precisaria daquilo hoje, pensando em uma construção mais digital. Então, respondendo aí, eu acho que o stand ainda é uma ferramenta muito bem utilizada, que vai continuar, só que eu acho que vão investir mais em tecnologia, que é assim que estão fazendo nos stands. O tour virtual, né, trazendo algumas coisas que podem ser aproveitadas após o lançamento, né, após a demolição do stand. Então, esse que é o meu ponto de vista, e que eu acho que em 2021, os stands novos que eu tenho visitado já têm se adaptado mais do que os que anteriormente, que eram enormes, né?
É, com certeza, os stands estão sendo repensados para esse ano, independente da pandemia, ainda mais por questão da pandemia, e a questão da tecnologia cada vez mais ganha espaço. Agora, falando sobre a OLX, né, você já tinha citado que a OLX se aproximou de vocês lá atrás, começou uma conversa, um namoro. É, como é que foi esse papo inicial, que durou, aí, como você falou, aí, pelo menos 2 anos, e o que agora... estamos acabando de completar 1 ano aí da aquisição da Anapro pela OLX. O que, que muda aí no seu dia a dia?
Ah, legal, Sérgio. Assim, o OLX foi incrível, né? A gente teve aproximações de outros fundos, de outras empresas, né, anteriormente. E para nós isso era muito novo, né, Sérgio? A gente nunca foi, não era do mercado financeiro. O cara chegar, quer comprar a sua empresa, não é bem assim, mas eu quero me aproximar porque eu tenho interesse em comprar vocês, o seu negócio. E a gente nasceu com a paixão, é um negócio de família, né? A Anapro. Então, a gente, poxa, ficava um pouco orgulhoso de ter alguém interessado num business, num negócio que começou na família, né? Um pouco, assim, também ofendido. Cara, como assim? Eu nem disse que estou vendendo. Como é que tu quer comprar a minha empresa? Então, a gente começou a conversa e aí com a LX começou a dar muito certo, né? Essa conversa nasceu com... Era o Igor, na época, que era o CEO do História, né? Que era um portal imobiliário do LX. Depois fomos se aprofundando, começamos a fazer algumas parcerias juntos. Num ponto que participei do evento do LX... A gente acompanhou mais, podendo ver, olhamos o movimento das concorrências, e aí começou a fazer sentido, deu muita sinergia para as empresas, né? Até muito assim, nunca olhamos para isso, mas depois da aquisição a gente foi olhar os valores, né, da OLX, e são muito parecidos com os valores da Anapro. Até um dia a gente olhou e falou, caramba, o senso de dono, né, a presteza no atendimento, uma série de coisas lá. E aí a gente começou a ter essa sinergia, ficamos 2 anos namorando ali, conversando, bate e volta, due diligence, começou aquele processo de auditoria, será que vale, como funciona, né, negociação. E aí em agosto de 2019, foi concretizado o negócio, onde a gente vendeu 100% da empresa para a OLX, e hoje, obviamente, a OLX nos trouxe uma maturidade incrível, tem pessoas, Sérgio, sensacionais lá dentro, né? E quando a gente pensa e que vai vender a empresa, primeiro você pensa, poxa, legal, vou botar o dinheiro no bolso, eu vou contratar, hoje eu tenho 50 funcionários, vou colocar mais 1.500 colaboradores, 1.500 programadores, vamos investir em marketing, quadruplicar isso e aquilo. É sempre o que você ouve, né? Quando você está de fora. Você pensa, sim, assim, cara, pô, o cara vai entrar na minha empresa aqui, vai botar rios de dinheiro, eu vou voar, né? E o OLX, ele sempre se manteve disponível, sim, obviamente, é uma empresa muito bem capitalizada, mas o que eles nos fez, Sérgio, e que hoje eu sou a prova disso, a gente tem, acho que, do que a gente tinha definido, os sócios executivos para 2020, né, a gente pretende chegar hoje, esse ano, fechar em 120% do que a gente tinha previsto. E não teve aporte enlouquecido, Sérgio, não teve, sabe que teve mentoria, acompanhamento semanal com boas pessoas, com excelentes profissionais, o Dadian tem nos ajudado, tem um time enorme lá, a Poli, todo mundo, que nos assessorou buscando indicador, porque é uma empresa data drive, né? Então tudo é dado, é números, será que não pode ser melhor? Vamos fazer assim, vamos olhar isso aqui, vamos fazer um teste, vamos fazer uma pesquisa, coisas que eram cerimônias que a gente às vezes não dava valor, né? Como startup. Não, isso aí eu já sei, eu tá 15 anos nesse negócio aqui, não vou nem fazer pesquisa, eu já sei que não precisa. Né? E às vezes errava, com eles não. Então a gente começou a ser mais incisivo, mais cirúrgico, mais assertivo, e nos provou que não, hoje, se o cara fala assim, Júnior, comprar tua empresa, eu quero acelerar, quero botar 5 milhões aí para acelerar. Cara, não, acho que é isso. Eu acho que são as pessoas, o carinho, as cerimônias que foram estabelecidas, o processo está aí, o LX hoje conosco. Já somos uma outra empresa, extremamente madura, as pessoas com processo, com tudo, já havia, né? Mas muito mais refinado, até para responder a indicadores de como está o crescimento, se está saudável, se a gente está mantendo a satisfação do cliente. Porque às vezes a gente fala assim, cara, vamos fazer isso. Vamos vender 50 naves por mês. Né? A gente pode. Cara, mas e o atendimento? Você vai estourar lá a carga, a capacidade do teu time? Pode frustrar o quem já está aqui dentro, sair, a gente vai ter um churn alto. Isso não é saudável. Vamos crescer, vamos fazer o seguinte, cresce com 20. Aí a gente vai estruturando a empresa, depois vamos ter os 50. Né? Então, porque a gente, como dono, você sabe bem, eu sou sagaz para vender, a gente vai vender 50. Mas, às vezes, a gente poderia ter atropelado, né, o básico, né, do bom atendimento. Então, sempre eles dosam bem, né, não ficam... É uma empresa que confia, dá sua liberdade, mas também olha com carinho. Então, eu acho que deu super certo, sabe, Sérgio? A gente recusou 3 aquisições anterior a ele. Com eles, até hoje, eu não tenho nada que falar. A gente tem amigos de M&A, de... que só tratam de venda de empresas, fala, Júnior, a cada 10 empresas no Brasil compradas, 9 se arrepende. A gente, pelo contrário, tem super orgulho, a empresa que mantém o respeito, nos envolve, nos acessa, nos ajuda. Todo momento, se você precisar, você fala, cara, a LGPD está aqui, tem uma equipe enorme lá nos assessorando, acompanhando. Está incrível, assim, até agora, para nós, tem sido muito bom esse resultado desse casamento. E que agora ainda com o Zap, né, com toda essa companhia, essa grande rede de negócios imobiliários que tem se tornado, a gente tem certeza que a gente vai conseguir construir aquele sonho nosso que começou no ano 2000, realizado em 2005, vai conseguir fazer algo melhor pelo mercado imobiliário junto com essa companhia gigantesca que é o LX, o Zap, o Viva, todo mundo junto. Né? Então a gente está bem feliz até agora e bem ansioso cada vez mais para os próximos passos que a gente tem acompanhado.
Você citou a questão da LGPD. O que está mudando no dia a dia de vocês? O que vocês tiveram que se readequar nos processos, na operação, porque vocês mexem com dados de incorporadoras, imobiliárias, de clientes. Conta um pouco o que, que o LGPD trouxe aí para o dia a dia da, da Napa.
Para todas as empresas tem sido uma aprendizagem, né? Porque é algo novo, né? Mas a gente teve a incrível oportunidade de participar de um comitê muito bom da OLX, né? Que é constituído ali por um time de advogados, pessoas que já teve experiência, olhou para ali lá fora e que tem assessorados, inclusive escritórios de fora também, prestando consultoria. Então a gente adaptou a parte de anonimização dos dados, que às vezes o cliente pode exigir, né? A parte do opt-in, do aceite, né? Que normalmente o cliente tem ali no chat ao compartilhar as informações, uma série de implementações que foram feitas e principalmente também interna, né? Que a gente acha que a LGPD é só para os clientes, né? É só para os dados dos nossos clientes, mas não, ela se estende desde para os dados da recepção do escritório, desde os dados dos nossos colaboradores, né? Então, isso tudo ainda a LGPD impacta. Então, todos os processos da ANAPRO foram revistos, comercial, marketing, RH, financeiro, operações, dev, governança, como é que estão os acessos, como estão isso, planilhou isso, o que, que tem que ser feito no que tange dev, de anonimização de dados, né, de citação de dados, o que, que tem que ser feito isso caso o cliente peça para anonimizar, onde eu baixo, quem que autoriza, o opt-in para ele aceitar aqueles termos legais, né, dos cookies, como assim você deve ter implementado em alguns. Então, para nós, foi uma aprendizagem, mas a LGPD, ela ainda continua para nós. Esse comitê, a gente tem reuniões esporádicas, todo cliente que tem alguma dúvida ou que tem algum complemento, algum formulário, que muitos clientes criaram formulários enormes, né, que empresas, principalmente, que têm um compliance sobre LGPD, a gente tem atuado quase de imediato ali, porque é um tema, o cara falou que teve algum problema de vazamento de dados, a gente já tem uma equipe própria também que já se envolve e reúne com o cliente para entender o que, que é que houve, aonde que ele pode estar tendo vazamento, porque o nosso software, né, Sérgio, assim como dessas grandes companhias, ele tem um usuário, esse usuário pode tudo, se ele vazar, não é culpa da ANAPRO, né? A ANAPRO vazou meus dados. Não é a ANAPRO. Cara, você tá sobre a identidade dos usuários ali, tá tendo uma administração incorreta, né? Tá liberando usuário para quem não deve, acesso para quem não deve. Enfim, assim como foi no governo, em várias coisas. E aí a gente acompanha. Então, sempre que ele fala assim, Júlio, eu tive um problema, nos ajuda. A gente ajuda a encontrar os logs, os usuários, o que, que é onde foi o erro, até para que ele possa fazer um plano de ação e atuar para que isso não ocorra novamente, né? Então, para nós, LGPD ainda não acabou, ela continua e, obviamente, a gente vai aprender muito mais, porque agora que a gente começou a nascer os processos, não do nosso lado, mas o governo começou a sair de algumas causas, começa a gerar mais objetos para a gente poder se blindar mais ainda, né? E blindar principalmente os nossos clientes.
Né? Sim, agora falando sobre dados, né? Você estava falando sobre a importância dos dados, de analisar toda a parte do funil. O que você tem de dado que você pode trazer, algumas curiosidades sobre essa jornada de compra do usuário? Esse mesmo cliente que está na incorporadora A, ele está na B, está na C, ele está falando com outros players. Quanto tempo ele demora para ir até o stand? Que número você pode trazer um pouco sobre esse panorama da jornada de compra do imóvel?
Sérgio, esses números, eles são bem relativos, né? Mas assim, os grandes números que a gente tem trazido assim, da representatividade do digital, né? No share de vendas, obviamente. Uma coisa que a gente percebe também, falando aqui do share primeiro, hoje a gente tem visto ali entre 60% o share digital, na maioria nas capitais aqui. Né? Nas outras, é mais ações ao interior e offline. A maioria ainda tem um peso muito grande, né? Quando se fala loteamento, cidades menores. E o que a gente percebe, Sérgio, é que hoje a qualificação do lead, né, infelizmente, 80% a 70% do que entra, né, dos leads, de um modo geral digital, são descartados. Né, ou por uma falta de interesse, ou porque o cara não estava interessado em comprar imóvel, não tinha condição, era o preço errado, preço aquilo. Então a gente percebe que esse número tem melhorado, porque as empresas têm refinado cada vez mais com as agências, né? É, que foi um movimento que a gente viu que foi incrível, a agência começar a se envolver mais em relatórios, em olhar para o negócio, olhar os indicadores, até, em alguns casos, escrever políticas de atendimento. Foi o que eu tenho visto que tem melhorado muito mais. Um outro dado interessante, Sérgio, é que a gente percebe, né, que a maioria das visitas acontece ali após a quinta, sexta interação. Diria 80%, 70% das visitas. E o que é isso? É, normalmente o corretor liga, manda um WhatsApp, envia um SMS, SMS não mais, mas né, um e-mail, apresentação, e após essas 15 interações, né, em média, ele tem ali a visita agendada. E a proposta, a venda ali, acontece a partir da 12ª interação. Interação, para mim, é uma visita, um e-mail, uma ligação. Tudo isso a gente considera como uma interação do cliente com o corretor, tá, Sérgio? Então, são dados que a gente tem acompanhado cada vez mais, né? A gente percebe que, obviamente, muitas empresas têm optado aí, algumas delas, pelo modelo da pré-venda, né? Do modelo faseado, ou seja, ele tem uma equipe que faz o pré-atendimento e tem uma equipe que são os corretores que fazem toda a visita e a parte do fechamento. Essas empresas que fizeram esse movimento melhoraram a conversão em 3-4 vezes, né? Não só a conversão de visita, mas venda também. Então a gente percebe que esse modelo ele também tem cada vez mais se tornado um modelo híbrido entre as empresas, né? Então não é mais aquilo que o corretor atende de ponta a ponta. Obviamente, tem empresas que ainda não tem essa necessidade, porque o modelo tradicional funciona bem, né? A equipe está muito bem afinada, então não tem por que mudar. Então, a gente olha cada vez mais o lançamento também, principalmente de Minha Casa Minha Vida, tem tido, que hoje é o Casa Verde e Amarela, né?
Sim, sim.
Tem se tornado também, hoje tem uma grande representação no número de lançamentos nossos, né? Tem representado 50% a 60% dos lançamentos. Então a gente percebe que em grandes números, Sérgio, são esse, obviamente tem vários outros números que aí eu não posso ficar abrindo muito, né? Mas que a gente cada vez mais tem afinado, quer buscar olhar isso para trazer esses indicadores próprios para o cliente Anapa. Então a gente tem estudado para ver se cria um fórum ou não, para que o cliente Anapa pudesse aceitar e olhar como é que estão os indicadores da região de São Paulo. Obviamente, só vai participar desse nicho os clientes que concordarem. Deixa eu ver como é que está, sem se anonimizando, né? Sem dar nome aos bois. Ah, cara, o que está vendendo é mais 3/4, mais isso e aquilo. Porque sem o aceite do cliente eu não posso fazer. A gente tem um contrato de confidencialidade com todo cada incorporador nosso. Então, todo dado que ele quiser participar... pesquisa, tudo que a gente vai fazer, sempre a gente tem que acioná-lo e pedir autorização, né? Até mesmo o OLX, qualquer coisa assim, tem que, por mais que seja empresa do grupo, Sérgio, né? Às vezes as pessoas acham, Júnior, o OLX tem acesso ao teu servidor aí? Não, não pode, ainda mais agora na LGPD. Então, qualquer coisa que, às vezes, uma equipe me pede do OLX, passa pelo cliente, do cliente, e depois ainda passa na equipe de LGPD, para ver se não tem nenhum risco. E às vezes, cara, não pode. Mesmo o cliente deixando, não é isso, tem que ter uns termos de aceite e tal, escrito, não é assim. Então, a gente está olhando bastante isso, né, Sérgio?
E você estava falando do share, do online, do digital. Então, só para recapitulando, você mencionou em 60%. Né? 60% é um número maduro, é um número que algumas empresas conseguem, mas a gente ainda vê no mercado números muito abaixo, às vezes menos de 20%. Que são oriundos do digital. Então, tem ainda um trabalho muito, muito grande a ser feito. Agora, um dos grandes desafios, na minha opinião...
Não é venda, hein, Sérgio? Importante, perdão de estar de cortar, não é venda, né?
Não é venda.
O share de entrada de leads, né?
Entrada de leads, isso. Mas, só recapitulando, o grande desafio é você trazer esse cliente, esse lead... para o meio físico, né? Para o stand, ou conseguir o contato com ele. Porque gerar lead hoje não é difícil, tá muito fácil. A gente tem uma abundância aí de leads, nos últimos 5, 10 anos explodiu. Agora, você trazer esse cliente para o mundo real e você conseguir mapear e saber de onde que ele está vindo. Oh, ele veio do Facebook, ele veio do LX, ele veio do telefone. Esse é o grande desafio do jogo.
Sim, sem dúvidas, né? Porque o cliente, ele tá no meio lá que ele quer, primeiro antes de visitar, saber de tudo, né? E o corretor do outro lado fica um pouco segurando, senão o cliente pode, às vezes, se assustar com a informação e não ir. Então, o maior desafio hoje, Sérgio, é levar o cliente para o meio físico, porque é onde estão são as principais ferramentas de vendas, né? Quando, diferente de investidor e tudo, mas o cliente que está comprando, é ali que você vai bater o martelo, é ali que você vai conseguir a emoção, fazer com que, querendo ou não, a venda é emoção, né? É fazer ele assinar o contrato na hora, assinar uma proposta, dar um cheque, dar um compromisso, você conseguir amarrá-lo, né, no negócio. Porque em casa ele está num ambiente de conforto, numa zona de conforto. Então ele, ok, me manda a proposta, eu estou pensando, ele está falando com cinco outros ali, né? Então a venda hoje do imóvel foi durante muito tempo, foi emoção, o cara na mesa, cara, você assinando hoje, consigo fazer isso para você, consigo te dar um kit mobília, kit isso, kit aquilo. Né? Então, sem dúvida, hoje esse é o maior desafio. E as empresas têm cada vez mais tentado criar alguns atrativos, né? Assim como alguns fazem, né? Tinha lá, vem, me visite, ganha tal brinde, tal isso, tal aquilo. Então, hoje, cada vez mais, algumas empresas têm feito também através de meritocracia. Corretor, a cada visita você ganha 2 pontos. Se você completou 200 pontos, você pode trocar para um celular, um vale combustível. E isso é uma coisa que também tem sido muito positiva, né?
Sim, com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre uma novidade que vocês trouxeram esse ano, que é o e-commerce, a oportunidade do cliente concluir a compra 100% digital. O que você pode falar sobre essa iniciativa para o mercado imobiliário?
Legal, Sérgio. Ela foi uma iniciativa muito boa. No início, eu fiquei com muito medo de polêmica, né? Então, todas as comunicações, eu até pedi para enfatizar bem para o corretor, que era a minha maior preocupação, porque a objeção do lado do cliente, a gente acha que tem e não tem, né, do comprador. A maior objeção que a gente teve, Sérgio, dessa iniciativa, né, e eu vou explicar um pouquinho mais como ela funciona, foi do corretor. Então, tanto quando a gente foi lançar com uma grande urbanizadora essa iniciativa, a gente fez, junto com o urbanizador, um trabalho muito grande de inclusão. Porque, tanto que, durante todo o processo de escolha do cliente, então, nesse caso lá foi o loteamento, o cliente conseguiria, da casa dele, escolher o lote, né, vendo a implantação do lote, fazer a proposta, a condição, e até mesmo concluir a compra por ali mesmo. E aí, como que a gente trazia o corretor para o jogo? Porque o negócio não é querer substituir, mudar o modelo, porque a gente não acredita nisso, nem a curto e médio prazo, muito longe disso, né? Mas a gente trouxe ali iniciativa, poxa, todo momento o botãozinho do WhatsApp para o cliente falar com ele ali. Corretores começaram a fazer videoconferência, igual né, Hangouts, videoconferência ali, compartilhando a tela com o cliente, ele mesmo fazia o processo no e-commerce. E toda vez, Sérgio, que um cliente do corretor acessa o e-commerce, eu mando um SMS para ele, né, no caso, e um e-mail também, uma notificação. Né? E, então, por que a gente fez isso? Para dizer, corretor, teu cliente acaba de acessar o e-commerce agora, liga para ele. Falou, seu Sérgio, tudo bem? Vi que você está agora aí simulando, incrível, escolheu o lote tal, excelente lote, de frente para de lazer, ou excelente apartamento. Né? Então, a gente quis dar mais visibilidade e a gente conseguiu isso no final. Né? Então, os corretores, ao final desse processo, né, desse lançamento, que venderam 570 e poucos lotes em 48 horas, clientes que teve a jornada de compra concluída em 8 horas. Imagina, tinham 2 mil pessoas, 2 mil pastas, né, cadastradas no Anápolis de clientes que queriam comprar esse loteamento. E essas pessoas iriam tudo para o mesmo lugar, em meio a uma pandemia, com buffet, valet, tudo lá. Então, meu cliente, no depoimento dele, ele gastou nem 20% do que ele gastaria no modelo tradicional. Né? E esse modelo do e-commerce, o corretor falou, cara, nunca mais, por favor, só lance assim. Né? E até me ligou o corretor da região para indicar um incorporador que vai lançar um loteamento para lançar no mesmo modelo. Né? Porque ele falou assim, Júnior, eu não tive trabalho. O cara, a imobiliária, eram 52 imobiliárias nesse projeto, Sérgio. A imobiliária que não quis perder o tete-a-tete, o que ele fez? Ele fez um buffet na imobiliária dele. Né? Um dia lá, o cliente foi para lá, ele preparou o computador, escolhia junto. Né? E a gente conseguiu dar aquele senso de urgência. Qual era a preocupação? Poxa, Júnior, como é que eu digo para o cliente que tem ali pessoas olhando aquele lote que se ele não comprar agora, ele vai perder? Aí a gente olhou muito para várias plataformas, Booking, né, Alugue Temporada, e a gente percebeu e conseguimos colocar aquele contador. Olha, tem 800 pessoas olhando esse imóvel aqui agora. Tem 4 mil pessoas online já na plataforma buscando imóveis. Então, isso deu aquele senso de urgência do cara ficar ali constrangido. Cara, se eu não escolher o meu lote agora, né, eu não comprar agora, e o corretor falava, olha aqui, cara, na telinha tem 4... Chegou uma hora do lançamento, tinha 4.800 pessoas online. Tem 4.800 pessoas online. Se o senhor não escolher o seu lote, a gente está aqui na videoconferência, mas o senhor vai ficar sem, não tem problema. A gente pode voltar a falar amanhã, o cara escolhia, sabe? Então, foi uma coisa incrível, né? E o e-commerce, ele veio para... Com a necessidade, de novo, foi uma coisa que a Napro sempre quis fazer, tentou fazer no passado, né? Mas não deu muito certo, era uma época diferente. E aí agora nasceu da necessidade desse cliente, dessa urbanizadora. Ô, Júnior, eu vou lançar sim. Eu quero suas APIs para integrar, tarará, toda a transação. Falei, cara, vamos fazer junto, né? Vamos construir juntos daqui. A gente tem interesse, tem um apelo social muito grande, vai simplificar a jornada de compra, faz parte do objetivo da Napro, vamos fazer junto. Fizendo junto, deu super certo, né? Então hoje o cliente lá, ele vai lançar um loteamento, ele recebe um convite, um link, ele se inscreve, já tem acesso, já recebe o contato, o cliente, o corretor dele que está vinculado, né? Se, obrigatoriamente o e-commerce, ele sempre está vinculado a um corretor, não tem como o cliente comprar sozinho, não está vinculado a nenhum corretor, tá? Então ele já se fala com o corretor ali, chama o cara às vezes numa videoconferência, já se fala, conclui a compra, né? Todo aquele processo que era doloroso, moroso, né? A gente conseguiu resolver com o e-commerce, empoderando mais o corretor, porque, Sérgio, eu não sei se você sabe, mas durante muito tempo em São Paulo, por mais que o Anápolis foi construído para o corretor, para ele ter simulador de proposta, tudo, eu ouvia de grandes empresários, falando assim, Júnior, eu não quero que meu corretor tenha essa autonomia, ele não sabe vender, ele vai dar o preço já, ele vai zerar o desconto na hora. Vai, pode ser que sim, era assim, pode ser, né? Que tinha corretores que não sabia, né? Cedia o jogo, aí é negociação, é estratégia. Fala, cara, mas isso não é sistema, né? É treinamento, é posicionamento de negociação, é contraste, tem que ensinar teu corretor a trabalhar isso, dá um custo para ele se tu sabe vender. Não, eu sento na mesa. É, aquilo nada escalável, só dependia do gerente, do cara ali que tá o coordenador de produto, enfim. Então, agora, esse corretor, ele foi empoderado, ele ganhou essa autonomia, né? Porque, poxa, o gerente não consegue estar em 10 casos ao mesmo tempo. Então, ele começou a ganhar mais acesso ao preço, às condições, coisas que ele limitava, mesmo o Anapro dando para ele, o incorporador, o empresário, o imobiliário não cedia. Aí, eu acho que foi um ponto muito positivo.
Não, com certeza. Você falando sobre lançamento de lotes, quem já teve a oportunidade de ir até um stand no lançamento de loteamento, 400, 500 unidades, é uma bagunça. A escolha do lote é algo diferente do que você faz num prédio vertical. Então, a escolha da posição é estratégica. Então, é uma bagunça. Então, toda a tecnologia que puder ajudar, e ainda mais no momento de pandemia, poder minimizar esse risco, sempre é bem-vinda para o mercado. Agora, estamos nos aproximando aqui de mais de uma hora de programa, Júnior, vamos ter que encerrar aqui. Se a gente continuar, nós vamos falar até amanhã de manhã. Sempre muito bom falar com você. Quero te agradecer por esse papo, conhecer a sua história, a história do Anapro, a história do Helder, como é que foi fundada. E gostaria que você deixasse um recado final para a nossa audiência.
Legal, Sérgio. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sou entusiasta do assunto e você também. Então, quando a gente começa a falar, uma coisa que é uma paixão, né, cara? Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, você também. Então, sempre dá muito fit, sempre deu muito certo. E eu acho que a principal mensagem que para todos assim é que a gente às vezes acha que tá tudo bem, tá tudo melhor, não pode ser melhor, né? Então, eu acho que quando olhar para dentro de casa, olhar para o dia a dia que você faz, né? E olhar muito para o que tem o mercado oferecendo, Sérgio, não é nem sistema, né? Às vezes eu falo muito para o meu cliente, tem sistemas hoje gratuitos aí na internet, tem o Google, que é de graça, tem o YouTube. Então, se profissionalize. Se você é do mercado imobiliário, busque estudar conteúdos. O Sérgio está aí com Vem Pra Mesa, com conteúdos incríveis, história de grandes empresários que saíram do nada. Você já está aí, já tem um pontapé inicial, às vezes já tem um crédito, já tem um corretor, já está numa profissão que eu acho incrível, eu acho linda essa profissão, é vendas, é para mim, eu sou vendas, já fui corretor de imóveis. Tem, obviamente, sim, seus resultados financeiros são excelentes, mas depende só de você, né? Então, porque hoje você pode ser o marketing, você pode ser o gerente, você pode ser o corretor, você pode ser autônomo, né, com seu próprio software, atendendo diversas construtoras, hoje está bem aberto, ou está dentro de uma house, uma empresa que te dá, investe em você, não seja só em educação, mas em marketing, trazendo oportunidade, valorize cada oportunidade dessa e, para isso, estude. Conteúdos de pitches, que está aí na internet, tá de graça, você pode ir lá ver como é que você trabalha melhor os seus gatilhos mentais, como é que você se afina mais nos seus scripts. Então, meu recado hoje é, se você está aqui para ser um corretor, talvez não está no lugar errado. Se você é corretor, você está no lugar certo, e se profissionalize, busque conteúdo. Sérgio tem aí conteúdos incríveis, a Napro também, OLX e todo mundo cada vez mais vem trazendo bons conteúdos para você se profissionalizar e vender mais com menos, né, Sérgio?
É isso. Esse é o recado. Muito bom, Júnior. Pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.
Tchau. Obrigado.